de pelo menos 450 milhões de litros de gasolina durante o período de vigência da medida, inicialmente de 180 dias. O Conselho Nacional de Política Energética atribui a decisão à instabilidade no mercado do petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. Israel aprovou o orçamento de mais de 2 bilhões de reais para criar 34 assentamentos na Cisjordânia. A decisão vem em meio a uma escalada de violência praticada por colonos e pressões internacionais contra a expansão considerada ilegal pela ONU. O governo israelense classificou a aprovação do orçamento como histórica. No horário de Brasília, 2 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
12:03, Ricardo Garcia, vamos saber como está o tempo em todo o Brasil com Aline Araújo.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
A previsão para essa quinta-feira mostra um Brasil dividido entre o tempo seco e temporais. O principal destaque vai ficar para a região sul, onde a chegada de um cavado e os jatos de baixos níveis fortalecendo o transporte de calor e também de umidade pela atmosfera favorecem a formação de tempestades entre o oeste, a campanha e o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Tem risco de chuva forte e volumosa, granizo, raios e rajadas de vento que podem chegar aos 90 km por hora, com possibilidade de transtornos localizados, e essas condições devem se agravar para os próximos dias. Já no Paraná, o tempo vai continuar firme e muito quente para essa época do ano. As temperaturas devem ficar acima da média em algumas regiões, trazendo um episódio de veranico para o estado do Paraná, principalmente no norte, no oeste e também no noroeste do estado. Os próximos dias serão com umidade relativa do ar ficando um pouco mais baixa e sem previsão de chuva. No sudeste do país, o tempo vai seguir estável, com sol predominando em todas as regiões e baixa umidade relativa do ar no interior. No centro-oeste, o ar seco também continua predominando, enquanto no nordeste, a previsão de chuva entre o litoral do Alagoas e também da Paraíba. E na região norte, mais um dia com pancadas de chuvas isoladas, atingindo áreas do Amazonas, Acre e Roraima. Em Brasília, as temperaturas vão variar entre 13 e 25 graus na tarde desta quinta-feira, com bastante tempo seco. E em Uruguaiana, as condições são bem diferentes. As nuvens aumentam ao longo do dia e já tem risco de temporais, faz até 26 graus. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Duas horas e cinco minutos, espaço para o esporte e futebol, Copa do Mundo, Gabriel Dudziak.
A Argentina venceu a Inglaterra de virada por 2-1 e se classificou à decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha. Nesta quarta-feira, os ingleses fizeram 1-0 com Anthony Gordon aos 10 minutos do segundo tempo, mas os argentinos pressionaram e conseguiram dois gols na reta final do confronto. Aos 40 da etapa complementar, Enzo Fernandes empatou. E aos 47 do segundo tempo, Lautaro Martínez determinou o triunfo por 2-1. A decisão do Mundial ocorrerá no domingo, às 4 horas da tarde, no MetLife Stadium. Antes, no sábado, às 6 da tarde, França e Inglaterra se enfrentam no duelo pelo terceiro lugar.
2:06. E o Luiz Del Boni daqui a pouco vai trazer pra gente aí a torcida argentina. Obviamente foi a loucura com esta vitória sobre a Inglaterra, né? Daqui a pouco a gente vai abrir espaço pro Del Boni. São 2:07. Vamos agora com economia, Alexandre Schwartmann, conversando com a Cássia Godoy e com o Sardenberg.
Bom, assunto é a taxa de juros, taxa de juros real, taxa de juros descontada da inflação. Ela continua, enfim, continua em alta mesmo com o Banco Central reduzindo a taxa básica de juros, a conhecida Selic. O que é que está acontecendo? Por que que nós temos a taxa real de juros de longo prazo e depois a taxa Selic? Qual é a relação entre elas?
Vamos tentar explicar isso. O que está acontecendo? Acho que é, primeiro, uma descrição da coisa. Quer dizer, a gente tem, obviamente, várias taxas de juros no país. Quer dizer, a Selic é a taxa para um dia, a rigor. É o equivalente ali do CDI. Aí tem toda uma distribuição de taxas. Mas, particularmente para o Tesouro Nacional, é muito importante essa taxa de juros, 5, 6, 10 anos. Os papéis de 5, 6 e 10 anos que o Tesouro tem que vender, né? Então, porque a gente tem um buraco, né? Por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha ali, tenha dado lá a sua aprovação, ali as mágicas contábeis que o Tesouro faz, não escapa do problema aritmético de que a gente gasta mais do que arrecada, a diferença tem que ser coberta por endividamento, tipicamente se dá na forma de o Tesouro vender papéis para o público, e normalmente é interessante você vender papéis de prazo mais longo, que te dá uma segurança maior, você não fica dependendo, precisa ir a cada momento ao mercado, etc. E a principal forma de financiamento do Tesouro Nacional para esses prazos mais longos no Brasil são os papéis indexados à inflação, chamadas NTNBs. Por razões óbvias também, quer dizer, as pessoas não estão muito dispostas a comprar um título que vai vencer daqui a 10 anos com valor prefixado, a gente não sabe o que a inflação vai ser no meio do caminho. Então você compra um papel que te paga inflação mais uma certa taxa de juros. O que acontece é que de 3-4 meses para cá, as taxas de juros que nesse mercado, as taxas de juros que os compradores de título estão pedindo para comprar esses títulos, disparou. Essas taxas ficavam ali na casa de 7, 7 e pouco, eles foram para 7,5%, 8,5%, quer dizer, tem um movimento todo de elevação dessas taxas longas de juros, o que dificulta o financiamento do Tesouro Nacional. Tanto que, nas últimas semanas, o Tesouro literalmente saiu desse mercado, ele tirou o pé. Falou, não coloco mais esses papéis, eu vou colocar papéis mais curtinhos, ligados à evolução da Selic, mas não, esse papel que está ficando muito caro, e por duas coisas. Primeiro, porque ele, se ele se endivida por 10 anos nessa taxa, não tem muita escapatória, daqui a 10 anos ele vai pagar uma dívida muito cara. E segundo, pelo próprio estresse do mercado, quer dizer, estava mostrando que não tinha vontade de comprar. Então ele saiu desse mercado, né, e está tendo que fazer toda uma alteração no plano de financiamento do governo. Então, o problema exatamente é esse. Essas taxas de juros estão crescendo muito e, curiosamente, num contexto, né, em que o próprio Banco Central vem reduzindo, tudo bem, a conta gotas, mas o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros. Né? A Selic, propriamente dita, estava em 15%, a última, né, foi em 14,25%, enfim. E mesmo nesse cenário, a taxa longa está indo embora. E a pergunta é por quê? E a resposta está, acho que, basicamente na percepção de que a gente tem um problemaço do ponto de vista de dívida, né? A nossa dívida não para de crescer, quer dizer, a última leitura que a gente teve da relação dívida-PIB no Brasil mostra essa relação na casa de 81%, 82%. O nível não quer dizer tanta coisa assim, mas o mais importante é a gente olhar a evolução dela. Quer dizer, no começo, final do governo anterior, início desse governo, essa relação se situava na casa de 70% do PIB. Mais ou menos ela aumentou aí algo como 10 pontos percentuais em 3 anos e meio. Então, as pessoas olham para isso e falam, o que vai acontecer nos próximos 3 anos e meio ou 4 anos? O fato é que se não mudar a postura de política fiscal, se a gente continuar acumulando déficit sobre déficit, o que acontece é que essa dívida vai continuar crescendo. Não apenas vai continuar crescendo, mas as taxas de juros que as pessoas pedem para comprar isso, refletem uma percepção de risco crescente, que faz com que o juro fique maior, a dívida cresce mais rápido, que realimenta o juro também. Então, a gente tem um problema aqui de bola de neve, que eu acho que é o que está por trás dessa situação, e é isso que tem feito o mercado de juros longo se estressar, mesmo no contexto de um Banco Central que está reduzindo a taxa de juros. Em última análise, é porque a gente tem um desequilíbrio fiscal considerável e executivo e legislativo e judiciário, todos ali colaborando para continuar a piorar o quadro das contas públicas no país. Haja vista a pauta-bomba que foi aprovada pelo Senado. Né?
Exatamente o que eu ia comentar. Quer dizer, ainda ontem, por ampla maioria de senadores, 73 senadores em 81, o Senado aprovou a aposentadoria especial dos agentes de saúde, que, segundo as primeiras estimativas, deve ter um custo para os tesouros federal, estadual e municipal na faixa de 27 bilhões de reais ao longo dos anos.
Ao longo dos próximos 10 anos. Mas até, assim, não é a pauta em si, quer dizer, ela está errada. Quer dizer, não, se a gente entrar no mérito da questão, a gente está ali desfazendo, está descascando aos poucos, né, aquilo que a gente tinha conseguido na reforma previdenciária de 2019, que a gente volta a introduzir regimes especiais e paridades, etc., que a gente está atuando exatamente na conta. Então não tem a menor dúvida de que o mérito disso está absolutamente incorreto. A magnitude é ruim, quer dizer, qualquer coisa que essa altura do campeonato não colabora, mas está falando ali de um custo de 27, 28 bilhões em 10 anos. Então não é um negócio assim não é isso que vai decidir o jogo. Mas o que eu achei curioso nessa pauta bomba, quer dizer, bom, tem vários aspectos. Um deles é exatamente o descaso do legislativo, né? Que não é nenhuma surpresa, né? Ele gasta e o problema não é dele. Mas achei curiosa a reação do ministro da Fazenda, o Dario Durigan, falou, não, se o Congresso aprovar isso e não indicar uma fonte de receita, a gente vai para o STF. Aí o Bolívar disse, não, achei postura absolutamente correta do ministro da Fazenda. Eu gostaria que eles tivessem adotado essa mesma atitude quando o atual governo aprovou a chamada PEC da Transição, que adicionou não 28 bilhões em 10 anos, mas 200 bilhões de gasto num único ano, em 2023, sem indicar qualquer fonte de receita. Né? O problema de ter memória é esse. Caramba, a atual administração aprovou 200... Pauta-bomba é sempre dos outros, né? Quando o governo faz, não é pauta-bomba. Mas, assim, a hipocrisia da coisa realmente salta aos olhos. Eu não sei o que o Supremo vai fazer. Lá atrás, quando eles aprovaram essa PEC da transição, ela foi feita na forma de uma emenda constitucional, porque tinha um entendimento de que essa limitação de se você vai aumentar o gasto, você tem que indicar uma fonte de receita, vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar. É uma lei hierarquicamente muito alta, mas ela é inferior né, a uma emenda constitucional. Agora estão fazendo também na forma de uma emenda constitucional. Vamos ver como é que o Supremo decide isso. Supremo que também tem as suas pautas bomba, que também não passam pelo Congresso, quer dizer, todos os penduricalhos, etc. Então, assim, no, nesse concurso de hipocrisia, né, o que a gente vê é todo mundo gastando e ninguém se preocupando minimamente com a trajetória das implicações disso, trajetória do gasto, trajetória da dívida e os custos que estão ficando a cada dia mais visíveis, expressos numa taxa real de juros que está ali rodando 7,5%, 8% ao ano. Quer dizer, inflação mais 7,5%, inflação mais 8%. Quer dizer, você paga uma dívida de 80% do PIB, uma taxa de juros dessa, que incide sobre essa dívida, né, ela significa que o custo real da dívida equivale a uns 5,5% do PIB, mais ou menos. Quer dizer, a cada ano a dívida cresce 5,5% do PIB, né, simplesmente por força desse juro. Não tem crescimento que dê conta, e num contexto em que também não tem resultado primário para bater um pedaço disso, tem uma trajetória explosiva de dívida. É aí que a gente está. Esse é o grande nó da questão no Brasil.
Tá certo. E a questão, portanto, é o desajuste fiscal e muita gente dizendo que ele será inevitável no ano de 2027. Mais inevitável para quem, né?
É. Não, sim, é muito claro que a continuação do atual governo muito provavelmente implica também a continuação da atual política fiscal. Né? Então, um problema. E também não temos garantia que uma alternativa de governo vai levar a uma mudança de postura de política fiscal. Essa situação está muito mal parada. Todo mundo acha que está bem. Se tivesse bem, a gente não estaria pagando 8% de juros sobre essa dívida, não. E não tem nada a ver com o Banco Central. Isso aí é puramente um problema do Tesouro Nacional.
Tá certo. Só para completar, Alex, tem uma informação aqui do jornal O Globo, para completar esse assunto da pauta bomba, tem uma informação aqui do jornal O Globo, dizendo que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, obteve do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o compromisso de não promulgar essa emenda constitucional até o fim deste ano. Nós estamos, quer dizer, o processo jurídico lá é que a emenda constitucional aprovada no Senado e no Congresso, ela não vai para a sanção do presidente da República, ela é sancionada pelo presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre teria dito, então, ao Dario Durigan, ministro da Fazenda, que vai segurar essa promulgação até o final deste ano. A ver como segue isso, Alex.
Não. Como dizia ali o François de La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, né? Eu acho que é.
Tá certo.
Assim, é impressionante.
Muito bem, 2:19, a gente acompanhou aí o Sardenberg, Cássia com o Alexandre Schwartzman. A gente vai abrir espaço agora para o Pedro Fagundes, tem informações, informações sobre uma operação que investiga fraudes fiscais em São Paulo, uma coisa simplesmente absurda, fraudes bilionárias no fisco em São Paulo, vários auditores envolvidos, gente grande, hein? Gente grande envolvida e advogados também, uma coisa absurda.
O Ministério Público deflagrou a Operação Distrato, que mira um esquema que sonegou ao menos 3 bilhões e 800 milhões de reais de ICMS no estado de São Paulo. De acordo com o auditor da Receita Estadual, Ronaldo Melo, a fraude foi descoberta por malhas fiscais em setembro de 2025, envolvendo mais de 870 contribuintes.
Nessas malhas, identificamos que vários contribuintes que recolhiam impostos para o estado de São Paulo passaram a recolher valores ínfimos. Então, a exemplo, uma empresa que costumava recolher em torno de 1 milhão, 2 milhões de reais, passaram a recolher 100 mil reais.
Escritórios e consultorias de advocacia abordavam principalmente pequenas e médias empresas. Eles vendiam créditos de ICMS inexistentes ligados a companhias de fachada ou inativas e prometiam reduzir o imposto. Para dar aparência de legalidade, apresentavam despachos da Fazenda, procurações e apólices de seguro falsos. Em alguns casos, os criminosos faziam videoconferências com figurantes que se passavam por auditores. Depois das atuações, eles ainda mostravam telas falsas para simular o pagamento das multas. Alguns escritórios chegavam a aplicar fraudes de até 100 milhões de reais por mês. Em um dos casos, uma empresa deveria recolher 80 milhões, mas pagou apenas 8 ao Estado. Os integrantes do esquema cobravam dos empresários até 70% da economia obtida. A operação cumpre 38 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná, sem ordens de prisão. O principal núcleo ligado ao grupo do advogado Nelson Williams, investigado por fraudes no INSS, e a sócia Mayra de Paula. Os grupos de consultoria Alfa e DMC também são investigados. Segundo o promotor Alexandre Castilho, agora os investigadores vão apurar se as empresas foram enganadas ou atuavam em parceria aos escritórios.
Nós estamos lidando com boa-fé. Mas é claro que a gente vai aprofundar a investigação, porque... Desculpa o termo, não existe milagre, não existe compra de crédito com deságio milagroso. Crédito é dinheiro do Estado. Então nós vamos analisar como isso é tratado dentro de uma grande empresa, por exemplo, que compra um crédito que não existe.
Mais de 750 empresas já foram autuadas e a Fazenda analisa 9.960 lançamentos suspeitos. O Ministério Público afirma que seria impossível incluir nesta fase todos os escritórios já mapeados. De São Paulo, Pedro Fagundes.
Bom, é um roubo e um rombo enorme nas contas públicas. O mínimo que a gente espera é cadeia pesada para os envolvidos e que... A Fazenda de São Paulo crie mecanismos para evitar que isso se repita. Uma coisa simplesmente absurda, né? Fraudes que podem chegar aí a mais de 3 bilhões, com B de bola, bilhões de reais. Né? Quanto dinheiro que deixou de entrar nos cofres do governo estadual, governo de São Paulo, que poderia ser utilizado na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, mas não. Foi para o bolso desses bandidos larápios. Às 12h24, vamos ao Rio de Janeiro com a Júlia Viana. Tem as últimas informações, as investigações daquele acidente terrível, né? Dois helicópteros que se chocaram no ar no Rio de Janeiro.
Um mês depois do acidente entre dois helicópteros na zona sudoeste do Rio, um laudo preliminar do CENIPA aponta que um deles não constava no radar do sistema de controle do espaço aéreo. A aeronave de matrícula PPMAC tinha 4 passageiros e 1 piloto e acabou colidindo no ar contra o PRDJJ, que estava apenas com o piloto no recreio dos Bandeirantes na manhã de 14 de junho. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos aponta que a trajetória do PPMAC precisou ser reconstruída a partir do plano de voo, das autorizações recebidas e das comunicações com a Torre de Jacarepaguá e não por registros. O especialista em gerenciamentos de risco Gustavo Cunha Mello explica que há indícios de que o transponder do helicóptero que carregava os passageiros estava desligado, o que seria uma falha grave.
O que traz de grande novidade é que o DJJ, ele se comunicou com a Torre de Jacarepaguá, ele decolou do Santos Dumont. Quando chegou ali próximo ao aeroporto de Jacarepaguá, ele se comunicou com a Torre, pediu autorização, fez todo o procedimento certo. Pediu autorização para cruzar ali a área do aeroporto e seguiu na rota especial de helicópteros. O piloto seguiu certinho o que decolou do Santos Dumont. O segundo piloto, esse que decolou de Jacarepaguá com os passageiros... com destino a Angra, ele não foi registrado nos radares, o que é um indício, o relatório não fala, mas é um indício que o transponder estaria desligado, né, o que é uma falha grave. Quando você está com o transponder desligado, você não enxerga o outro.
Gustavo Cunha Mello aponta também que a ausência de caixas pretas e registros de voz pode atrapalhar a investigação. O CENIPA aponta que os planos de voo de ambas as aeronaves previam as mesmas rotas especiais, com altitudes coincidentes. O laudo preliminar conclui que, no estágio atual, nenhuma hipótese para o acidente pode ser descartada, sendo necessários exames e análises complementares. Não existe prazo para o término da investigação. Depois da colisão, as aeronaves caíram em um pátio de veículos elétricos na Avenida das Américas, uma via movimentada no Recreio dos Bandeirantes. A queda causou uma explosão seguida de incêndio. No acidente morreram os pilotos Alexandre Souza e Charles Marcillac, o cantor Oliver Tree, o cineasta argentino Lucas Vinali, o criador de conteúdo Gaspar Prim e o DJ e produtor musical brasileiro Lucas Frota. Com a colaboração de Matheus Lins, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Bom, a gente vai continuar no a página policial. Janaína Regiane, de Minas Gerais, tem informações. Uma mineira, olha só, saiu de Minas Gerais, foi para a Bélgica e foram atacadas duas jovens. Uma delas morreu. Brasileiras, vamos ouvir.
A mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, natural de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais, foi morta a golpes de facão na madrugada de segunda-feira em uma cidade na província de Luxemburgo, na Bélgica. Outra brasileira ficou gravemente ferida no ataque. Segundo o Ministério Público de Luxemburgo e informações divulgadas pela imprensa belga, as duas mulheres foram atacadas em um imóvel alugado por temporada. Silvilene teria tentado fugir, mas foi perseguida pelo agressor e morta em via pública. Ela foi encontrada sem vida em frente a uma agência bancária. A outra brasileira conseguiu deixar o imóvel durante o ataque e foi socorrida em estado grave. Vestígios de sangue foram encontrados ao longo da avenida, indicando que as vítimas tentaram escapar. Um jovem de 20 anos, morador da cidade, foi preso poucas horas após o crime e confessou o ataque, de acordo com uma emissora regional. Ainda segundo a imprensa local, ele não possui antecedentes criminais. Na noite de terça-feira, a justiça belga decretou a prisão preventiva do suspeito. As autoridades belgas ainda apuram o caso. A família de Silvilene Rocha aguarda a documentação e a liberação do corpo para tratar do traslado para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado Geral do Brasil em Bruxelas, presta assistência consular à brasileira envolvida no caso. A pasta explicou que o atendimento é realizado a partir do contato do próprio cidadão ou, dependendo da situação, de familiares e segue a legislação brasileira e internacional. O Itamaraty ressaltou ainda que, em respeito ao direito à privacidade e às regras da Lei de Acesso à Informação, não divulga informações pessoais nem detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros no exterior. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
2:29, agradecer a participação da ouvinte, do ouvinte CBN, pessoal aqui pelo WhatsApp 11-999-11-9981. Aniversário do Rosmar hoje, viu, Ricardo Garcia? De São Caetano, 60 anos, o Rosmar está sexagenário hoje e obrigado pela sua companhia. Dão de Moreno, Pernambuco, escutando a Rádio CBN. Muito bom dia ao Damião Manuel, Itaim Bibi, ouvindo também o CBN Madrugada, fazendo a caminhada e ouvindo a CBN. Olha só, Roberto Ferrolho, de Vila Velha. A gente já destacou aqui, né? Tá lá em Espírito Santo, caminhando na madruga, hein? Beleza. Fernando Souza, de Fortaleza, no Ceará. Ele destaca aqui o Luiz Delboni, daqui a pouco tem mais detalhes dessa história aqui na reportagem dele, né? Isso aqui é impressionante, é muito legal, né? O Messi dando um banho em Lamine Yamal. Dentro de campo, um banho? Estamos prevendo o futuro? Não, nada disso. É um banho mesmo. É literalmente uma campanha da Unicef, da ONU, lá atrás, em 2007. É uma coisa impressionante, né? Tá lá o Messi e um bebezinho. Esse o Lamine Yamal não tinha nem um ano de idade aqui. Tá lá o Messi dando banho no Lamine Yamal, gente. Um patinho, tem um patinho aqui do lado da banheira, shampoozinho. Que barato isso aqui, né? Sensacional. Demais. Fernando Souza, de Fortaleza, nos manda aqui. E o Luiz Delboni daqui a pouco tem mais detalhes sobre a comemoração da torcida argentina e essa história aqui que é muito legal.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O Ministério da Fazenda afirmou que incorporou as projeções do boletim macrofiscal os efeitos das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Apesar disso, a pasta avaliou que o impacto econômico sobre o Brasil deve permanecer limitado. Os desdobramentos mais recentes do conflito entre Estados Unidos e Irã não foram considerados no cenário base. A guerra representa um risco de alta para os preços de energia e para a inflação. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro cumpriu decisão do Supremo ao oficializar a perda do cargo do conselheiro Domingos Brazão. Ele foi condenado a 76 anos e 3 meses de prisão por ser um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O tribunal também extinguiu a estrutura do gabinete de Domingos Brazão e exonerou 18 servidores ocupantes de cargos em comissão. A Justiça Militar tornou réus dois cabos reformados da Marinha por 4 postagens nas redes sociais. Os conteúdos faziam críticas a comandantes da Marinha e à própria corporação. O cabo reformado Adriano Carvalho da Rocha vai responder pelos crimes de calúnia, difamação, injúria e ofensa às Forças Armadas. Marcelo Luiz Martins também vai responder por calúnia e ofensa. No horário de Brasília, 2 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évoli. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússia Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas horas e 34 minutos. Agora é com Leandro Gouveia.
Em destaque no Panorama CBN, Lula abre 8 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, indica a pesquisa Quest. A aprovação do governo Lula é maior do que desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024. Bolsonaro diz que não sabia que carta destinada aos brasileiros seria lida pelo filho nas redes sociais. Portal divulga foto de Flávio Bolsonaro com capanga de Daniel Vorcaro. E a Argentina vira contra a Inglaterra e vai pegar a Espanha na final da Copa do Mundo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 15 de julho de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. Começo com eleições, porque a pesquisa eleitoral Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, trouxe um cenário extremamente favorável ao presidente Lula. No primeiro turno, o presidente aparece com 40% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 28%. Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 4%. Renan Santos, do Partido Missão, tem 3%. E Romeu Zema, do Novo, registra 2%. Lula venceria em todos os cenários de segundo turno se a eleição fosse hoje. O presidente tem 45% das intenções de voto contra 37% do senador Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 8 pontos. Em comparação com o mês passado, Lula subiu um ponto e Flávio caiu um ponto. O resultado praticamente volta ao que era em janeiro desse ano. Depois, Flávio melhorou muito, chegando a ultrapassar Lula numericamente, mas depois de abril, Flávio passou a cair com a divulgação do áudio em que ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro do Banco Master. Em outras simulações, Lula ganha de 45 a 36 contra Ronaldo Caiado, do PSD, 35 contra Romeu Zema, do Novo, e 33 contra Renan Santos, do Missão. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-07181-2026. Eu separo outros dados aqui. Na direita, que não se considera bolsonarista, a intenção de voto em Flávio Bolsonaro, num segundo turno, recuou de 82% em junho para 74%, mas nesse caso a margem de erro é de 5 pontos. E entre quem se considera bolsonarista, Flávio caiu também de 97% para 91%, mas a margem de erro aí é de 6 pontos. O levantamento também testou a rejeição dos candidatos. A do senador do PL subiu de 52% em abril para 57% em julho. Já a rejeição do presidente Lula caiu de 55% para 50%. Os pesquisadores avaliaram a repercussão do vídeo em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro critica o enteado. Praticamente metade dos entrevistados, 49%, ficou sabendo da gravação. E 42% dos eleitores concordam mais com a ex-primeira-dama e 18% mais com Flávio. A direita não bolsonarista está mais dividida entre os dois. O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, aponta que o vídeo, além do envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro e o tarifaço dos Estados Unidos, ajudaram a desgastar a imagem do senador.
O vídeo, aliás, da Michele Bolsonaro, segundo a pesquisa Quest de hoje, impactou bastante o Flávio Bolsonaro, como não há qualquer sinal de que a paz vai ser selada entre ela e ele. Esse é um problema que ainda vai incomodá-lo ainda bastante tempo, vai perturbar a candidatura bastante tempo dele. Outro ponto que tem que ser ressaltado agora que a gente está a 81 dias da eleição é a definição de voto do brasileiro. Em março, 56% dos entrevistados diziam que já haviam definido em quem votar, que não iam mudar o voto. Agora esse percentual subiu para 65%, sendo que entre os que se definiram pelo Lula, 77% dizem que vão manter o voto nele. Em relação ao Flávio, apenas 62% dizem que definiram o voto por ele e não mudam mais. 4 meses atrás, esse percentual de votos definidos para o Flávio era de 70%. Então, faltam pouco menos de 3 meses para as eleições e o cenário, a gente nunca deve deixar de repetir isso, ainda pode mudar muito. Agora, a partir de agora, que vai começar a campanha pegar fogo, o mais importante para se dizer é, o Lula entra na corrida eleitoral com a melhor condição dele desde o início do ano.
Os eleitores acreditam que o escândalo do Master afetou mais a família Bolsonaro do que o governo Lula. Sobre a investigação contra Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, a maioria, 54%, não sabia dela. Para 37%, o fato impacta muito negativamente a campanha de Lula. Para 25%, o impacto é pequeno. Quando o eleitor foi questionado sobre o que dá mais medo, 46% responderam que é a volta dos Bolsonaro, um aumento de 2 pontos em relação a junho, e 38% disseram que é a reeleição de Lula, uma queda de 2%. A avaliação do governo federal também melhorou e ficou maior do que a desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024. Agora o governo tem 48% de aprovação contra 47% de desaprovação. Ainda é um empate por causa da margem de erro. Há um ano, a desaprovação era de 53%, 10 pontos a mais do que a aprovação. E essa aprovação melhorou, inclusive, em segmentos mais resistentes ao presidente, como homens, evangélicos e mais ricos. Entre os que não se consideram nem lulistas nem bolsonaristas, a aprovação subiu de 41% para 45% e a desaprovação caiu de 47% para 45%. Nesse segmento, a margem de erro é de 4%. A pesquisa mostra que a percepção sobre a economia melhorou e caiu o índice dos que acham que os preços subiram. Além disso, um terço dos beneficiados pelo programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, disseram que a renda aumentou significativamente. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, avaliou essa melhora da avaliação do governo.
O que isso mostra, né? Que aquelas medidas e uma chuva de medidas de viés eleitoreiro do governo surtiram efeito. A pesquisa também pergunta sobre isso, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, sobre o Desenrola, e constata que elas são conhecidas, amplamente conhecidas e bem avaliadas. As pessoas acham que sua renda melhorou a partir do novo programa, principalmente de renegociação de dívidas. E do lado do Flávio, aquela dificuldade junto ao eleitorado feminino, mas também uma nova dificuldade junto a uma direita não bolsonarista e aqueles chamados eleitores independentes, que no fim das contas, né, no frigir dos ovos, serão os que vão definir a eleição. Numa eleição altamente polarizada, aquele eleitor que se declara independente, ele tende a oscilar entre um e outro candidato, a depender das circunstâncias, a depender do noticiário. E isso parece ter atingido o Flávio Bolsonaro muito fortemente, porque o Lula cresceu bastante entre esses chamados eleitores independentes. Então, hoje, o QG lulista está ali todo comemorando, porque ele larga como favorito a essa altura, são 3 meses, um semestre inteiro se passou e ele volta ao patamar que ele tinha antes. E o pessoal do Flávio Bolsonaro preocupado, principalmente com essa perda de votos entre aqueles que se dizem de direita.
Entre o eleitorado feminino, Lula continua com um desempenho melhor. No primeiro turno, apresenta 38% das intenções de voto e Flávio 25%. E do eleitorado masculino, 42% pretende votar em Lula e 30% em Flávio. Em relação à aprovação do governo Lula, 50% das mulheres aprovam e 44% desaprovam. Já entre os homens, 46% aprovam e 50% desaprovam. O pré-candidato Flávio Bolsonaro ironizou a pesquisa e disse que deve ser reflexo de como o povo brasileiro está feliz com Lula. Preço alto da comida, ninguém mais sofre com violência e nenhum brasileiro está endividado. Mas a pesquisa mostra que essas ainda são preocupações dos eleitores. O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, ainda é desconhecido para metade do eleitorado. E ele afirmou que segue confiante, apesar de aparecer em quarto, com 2%.
Tem muita coisa ainda para acontecer. Provavelmente alguma delação do banqueiro bandido pode vir a mudar alguma coisa. Então é uma eleição ainda que vai ser construída. Pesquisas são bem-vindas, servem para analisar esse momento atual, mas a eleição ainda está aí, quase 90 dias adiante, e muita coisa ainda vai mudar e vai ser revista nesse período.
O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, confia no grau de desconhecimento da população do nome dele. É o caso de 44% dos eleitores, e ele alegou que Lula e Flávio são os mais rejeitados. No caso de Renan Santos, 77% dos eleitores disseram que não o conhecem, e é um aumento em relação ao levantamento anterior. Em reação, o candidato questionou a credibilidade do Instituto de Pesquisa. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal respondendo sobre a carta que foi lida por Flávio Bolsonaro e resultou na proibição da visita dele na prisão domiciliar. Os advogados afirmam que ele jamais soube que Flávio ia divulgar a carta pelas redes sociais, ainda que o texto fosse destinado aos brasileiros. Além disso, na transmissão ao vivo, Flávio tinha dito que o pai o tinha colocado como porta-voz. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a divulgação da carta desrespeitou a ordem que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, mesmo que seja por meio de outras pessoas. Na petição enviada ao Supremo, a defesa diz que a decisão de publicar o texto foi exclusivamente de Flávio, sem nenhum combinado prévio, e que Bolsonaro cumpre com rigor todas as regras da prisão domiciliar humanitária. A defesa argumenta que a carta foi escrita de forma legítima e privada e entregue a Flávio durante uma visita autorizada, sem nenhuma intenção de que o conteúdo virasse público. A leitura do documento aconteceu depois do desentendimento público entre Michele e Flávio. Na carta, o ex-presidente não mencionou a esposa, mas pediu união aos apoiadores e disse para deixarem de lado as diferenças para focar na pré-candidatura do filho. E o portal de notícias ICL divulgou uma foto do senador Flávio Bolsonaro com um dos capangas de Daniel Vorcaro, o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. Ele morreu em março depois de tentar suicídio na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Sicário é apontado como chefe de uma milícia organizada pelo dono do Banco Master. Não se sabe o contexto em que a foto foi tirada. De acordo com o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte sob sigilo e teria sido tirada em 2022 em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. A assessoria de Flávio Bolsonaro divulgou uma nota dizendo que o senador nunca viu o Sicário e que não conhece a pessoa na imagem. O texto afirma que o parlamentar recebe dezenas de pedidos de fotos por dia nas ruas e que é impossível saber quem é cada um. A assessoria também levantou a hipótese de a imagem ter sido gerada por inteligência artificial, mas o ICL informou que passou a imagem por ferramentas de detecção e não encontrou sinais de manipulação. O portal G1 também submeteu o arquivo a programas de checagem que indicaram baixa probabilidade de uso de inteligência artificial. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 10 dias para que os presidentes de todos os 21 partidos com representação no Congresso prestem esclarecimentos sobre a divisão de emendas parlamentares. A determinação atinge todos os partidos, como eu disse, aí vai PT, PL, MDB, União Brasil, entre outros. Dino quer que os dirigentes expliquem se existe algum tipo de cota ou reserva de recursos sob o controle direto das presidências dos partidos. E eles também vão ter que detalhar como é que funciona esse processo na prática. Na semana passada, você ouviu aqui, o Dino mandou bloquear bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, justamente porque eles não têm mandato e mesmo assim indicavam emendas. E na terça-feira agora, em entrevista à Globo News, Valdemar Costa Neto disse que é isso mesmo, que as cúpulas dos partidos também fazem a indicação de emendas parlamentares e não apenas os deputados e senadores individualmente.
Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente?
Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente.
Aí o Flávio Dino quer explicações. Ele tem ressaltado que a proposta e a votação de emendas são prerrogativas exclusivas de quem tem mandato legislativo. Então só deputados e senadores no exercício do cargo podem definir o destino desses recursos públicos. Informações da guerra, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã nessa quarta-feira. Os alvos são instalações usadas para ameaçar navios no Estreito de Hormuz. Antes disso, durante a manhã, bombardeios já tinham matado 7 militares iranianos. Enquanto as bombas caíam, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o governo do Irã quer muito negociar um acordo de paz desesperadamente. A declaração foi na inauguração de uma fábrica bélica de 10 bilhões de dólares. Em resposta ao bloqueio naval norte-americano, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou fechar outras rotas marítimas pelo mundo, como o Estreito de Bab el-Mandeb, que fica do outro lado da Península Arábica. E avisou ainda que Hormuz vai continuar bloqueado. O petróleo continuou no patamar dos 85 dólares nessa quarta-feira, em alta de 1% em relação à terça. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,36% aos 176.010 pontos. O dólar comercial fechou em leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,82, com alta de 0,4%. A Receita Federal começou a pagar nessa quarta um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda. É um projeto piloto para quem não era obrigado a declarar no ano passado, mas teve imposto retido na fonte em 2024. cerca de 3 milhões e meio de pessoas vão receber o dinheiro, que pode chegar a R$1.000 por contribuinte e cai direto na conta via Pix. Para saber se você tem direito, acesse o site da Receita ou o aplicativo oficial e informe o CPF e a data de nascimento. Uma operação mirou, nessa quarta, uma rede de lavagem de dinheiro que prestava serviços para as três maiores facções criminosas do país. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e o Primeiro Comando da Capital. A investigação começou a partir da atuação do Terceiro Comando Puro no Complexo de São Carlos, que fica na região central do Rio de Janeiro. Durante a ação, os policiais entraram em confronto com criminosos na comunidade, que fica perto do túnel Santa Bárbara, uma ligação importante entre as zonas norte e sul. De acordo com os investigadores, o esquema movimentou mais de R$100 milhões do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. Uma das principais operadoras financeiras do grupo, a Bárbara Luzia Souza de Carvalho, foi presa no Rio de Janeiro. Ela movimentou cerca de R$47 milhões, mas declarava uma renda de apenas R$ 880,00 e até já foi beneficiária de programa social do governo. Os investigadores também identificaram um núcleo de empresários de origem libanesa. Eles eram os responsáveis por ampliar a circulação do dinheiro fora do estado e até fora do país. O grupo atuava na tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, que é historicamente monitorada pelas autoridades como um polo de operações financeiras e de logística para o crime organizado. A polícia descobriu que esses empresários tinham relações comerciais com um homem sancionado pelos Estados Unidos por integrar a estrutura de financiamento do grupo terrorista Al-Qaeda. 10 pessoas foram presas e os agentes também tinham 37 mandados de busca e apreensão no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu, no Paraná. A justiça determinou o bloqueio dos bens dos investigados e o Ministério Público denunciou 22 pessoas. Em São Paulo, uma operação policial combate o esquema de venda de créditos falsos do ICMS, um imposto estadual, que pode ter causado um prejuízo de R$3,8 bilhões aos cofres públicos de São Paulo. A investigação mira 3 grupos econômicos, e o principal deles é ligado ao escritório do advogado Nelson Williams. O esquema funcionava assim: escritórios de advocacia, consultorias, ofereciam esses créditos de ICMS com desconto, principalmente para pequenas e médias empresas, e a promessa era diminuir o imposto que elas precisavam pagar ao governo do estado. Mas esses créditos eram falsos. Eles não tinham origem real e estavam ligados a empresas de fachada ou inativas. Quando a Secretaria da Fazenda multava as empresas que usavam os créditos, os investigados simulavam telas de computador para mostrar que as multas tinham sido pagas, e o pagamento nunca acontecia. Com isso, o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos ficava com esses intermediários, que ganhavam até 70% do valor dos créditos usados. Para tentar dar uma aparência legal ao golpe, o grupo usava contratos, procurações, seguros, pareceres jurídicos e até documentos falsos com o nome de fiscais de verdade. O advogado Nelson Williams já é um velho conhecido, ele foi alvo também de outra investigação, a Operação Sem Desconto, que apura fraudes em benefícios do INSS. A operação de extrato dessa quarta saiu para cumprir 38 mandados de busca e apreensão e não havia ordens de prisão. O Parlamento da França aprovou a lei que autoriza a eutanásia e o suicídio assistido para adultos com doenças incuráveis e sofrimento insuportável. A proposta, defendida pelo presidente Emmanuel Macron, enfrentou forte oposição de líderes religiosos e cientistas, além de ter sido rejeitada pelo Senado antes de voltar para a Câmara. A votação encerra 14 anos de batalhas no Parlamento. O texto agora vai passar pela avaliação do Conselho Constitucional do país, que pode validar ou vetar o projeto. Na Tailândia, subiu para 33 o número de mortos no incêndio em um bar em Bangkok. O balanço aumentou depois que feridos que estavam internados morreram. O fogo no domingo começou durante um show. Mais de 60 pessoas continuam no hospital e 8 delas estão em estado grave. A polícia investiga se as saídas de emergência estavam bloqueadas e se o local usava material inflamável na decoração. E a Argentina está na final da Copa do Mundo e foi de virada de novo. A Inglaterra abriu o placar com o Gordon e a Argentina marcou 2 gols no finzinho. Lautaro Martínez aos 39 e Enzo Fernandes aos 46 do segundo tempo, e os dois gols com assistência de Lionel Messi. A seleção dele vai para a segunda final seguida, dessa vez contra a Espanha. Final vai ser no domingo, às 16h. No sábado tem a disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. E olha, por coincidência, dois ouvintes da terra do tio Sam, ou do tio Trump. Boa noite, Leandro. Sou ouvinte assíduo das duas edições do Panorama CBN. Na primeira oportunidade pela manhã ou pela tarde, já ouço o podcast através do aplicativo. Proposta para solucionar o impasse quanto à Taça das Bolinhas. Um confronto direto entre as duas equipes, São Paulo e Flamengo. Seria uma partida histórica, diz Wilson Pizol, de Baltimore, nos Estados Unidos. Quem não sabe o que é a Taça das Bolinhas tem que ouvir o último episódio do Panorama. Leandro Gouveia, sua Cristiane Pérsico, e gostaria de lhe agradecer por me deixar informada sobre as notícias do Brasil, já que atualmente moro em San Francisco, na Califórnia. Não perco nenhum episódio do Panorama. E queria deixar um beijo para as minhas filhas, Gabriela Pérsico e Rafaela Pérsico. Obrigado, Cristiane. Um beijo para a Gabriela e para a Rafaela também. Obrigado pela audiência aí da Califórnia. E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos três pontinhos, vai em avaliar o podcast e dá 5 estrelas para a gente. E eu termino com uma homenagem.
Vai, beija flor, beija roseira. Faz-me lembrar o meu amor.
Morreu na última segunda-feira, aos 78 anos, a cantora Cláudia Savagé, que estava afastada dos palcos já há muito tempo, eu confesso que eu mesmo não conhecia. A morte foi confirmada nas redes sociais pelo marido da artista, o violonista Luiz Otávio Braga, que informou que ela morreu depois de um longo período doente. Ela está cantando aí a música Beija-Flor, de Nelson Cavaquinho, Noel Silva e Augusto Tomás Júnior. Cláudia Savagé nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ao longo de 30 anos gravou 5 álbuns, sendo o primeiro deles Impacto, de 1974.
Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo esconder.
Apontada na década de 70 como a cantora preferida de Cartola, Cláudia registrou clássicos de grandes compositores, como Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Chico Buarque, é o caso dessa que estamos ouvindo, Cala a Boca Bárbara, parceria dele com Rui Guerra. Desencantada com os rumos da indústria fonográfica a partir dos anos 80, a Cláudia se afastou dos palcos, retornando apenas em 2004 para lançar o seu último trabalho, o disco Caminhando.
Os colchões de terra, nas bandeiras, bons lençóis.
Uma voz grave e bonita, né? Que eu não conhecia. Eu fiquei até com vontade de ouvir mais. A Cláudia Savagé. Nossa solidariedade aí a todos os familiares. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7h com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá.
Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara.
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Repórter CBN.